você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha, eu sou a Gabi Gouveia e eu tô com ele...
JP Gouveia.
Seu nome você sabe, né, pai?
Acho que sim.
E estou com ele porque hoje a gente vai conversar sobre a nossa... Talvez o jeito que a gente pode chegar e falar com Deus, assim. Isso porque eu tava lendo um texto e aí no texto o autor... Ele falava assim, porque nós devemos ter a devida reverência a Deus, né? Então, falar com ele lembrando da grandeza dele, lembrando de como ele é maravilhoso, de como ele é grandioso. E realmente, o Senhor tá ali, eu acho que no topo da pirâmide, né? E a gente tá lá embaixo. Então, é que nem hierarquia no trabalho. A gente chega pro chefe e fala, oi, chefe. A gente fala, e aí, sabe? Tudo bem que com o André eu já chamo ele de chefinho, de boss, dou uma brincada. Mas quando a gente fala de Deus, é algo muito maior, né? Muito mais... a gente tem que ter uma reverência diferente. E aí, eu até fiquei um pouco na dúvida, porque no texto ele falava da nossa forma de orar, e que a gente tem que respeitar Deus na nossa oração. E eu fiquei pensando, tem vezes que eu tô, sei lá, no meu momento, caminhando lá no meu condomínio, e chego, Deus, isso e aquilo e tal, como se Deus fosse o meu brother, entendeu? Uhum. E aí eu queria saber, tem problema eu chegar numa oração assim, num bate-papo, como se Deus fosse meu amigo, tivesse aqui do meu ladinho, que nem um amigo da escola, ou que nem eu falo com meu marido, tudo bem eu falar assim, ou quando eu entro na presença de Deus, que eu entendo que eu tô na presença de Deus o tempo todo, mas, sei lá, quando eu começo esse diálogo, tem que ser de uma forma diferente? Até porque quando a gente vai ver a oração do Pai Nosso, é bem assim, né? Eu reconheço que Deus é grandioso, Pai Nosso que está no céu. Tá, tem que ter esse jeitinho?
Tem momentos e momentos, né? Por exemplo, eu lembro que você uma vez falou assim, e aí, João?
Gente, esse dia, a minha vida passou por um fio. Eu lembro da história da minha vida. Eu falei, acabou aqui. Aí eu estou pronta para morrer.
Aí eu falei, como é que você disse? João? Você parou, arregalou um olho assim e fez, João?
Gente, isso não era criança,
quem é João?
Tá? Eu já tava grande.
Aí eu falei assim, quem é João? Aí você disse, não é o seu nome? Aí eu disse, é o meu nome, não pra você, correto?
Uhum.
E aí eu fiz assim, pra você é...
Pai.
Papai, né? Pai. Porque a gente tá exatamente trabalhando uma coisa de relacionamento. É isso que a gente tem com os filhos. Quando a gente diz, chama nosso pai pelo nome desse jeito, João, e aí, João? A gente se distancia dele, de qualquer forma. E a ideia é de, não, é pai. Eu sou seu pai. Eu tenho um relacionamento com você, você entendeu? Eu tenho uma intimidade com você. Não é João. João, você chama o seu chefe, você chama de André. Entendeu? Você chama o Luizinho de Luiz, né? Oi, aí, Luiz. Ô, Luizinho, beleza? Pra estabelecer...
É mó difícil chamar o Luiz de Luiz, meu. Sempre sai um Luizinho.
Então, porque aí você estabelece um relacionamento de intimidade com ele, mas por conta de um apelido carinhoso.
De amizade, tá.
Mas pai é pai, ele é meu pai. Quer dizer, a gente já define um relacionamento profundo quando diz isso. Quando eu falo aqui, oi, filha, oi, filhinha. A gente tá exatamente... Não chama. Oi, Gabi. Parece que a gente
Na
tá
verdade,
brigado,
Gabi,
né?
Na verdade, Gabi até vai. Agora o Gabriela...
Então, parece que a gente tá brigado, né?
Yes.
Tipo, oi, Gabi. Oi, João. Como assim esse negócio? Algumas pessoas vão entender que a gente realmente tem que usar, quando vai conversar com Deus, numa oração, alguma coisa, que a gente tem que usar uma linguagem que seja mais coloquial, que aí a gente demonstra respeito, Senhor, Deus, Consolador, Pai da eternidade, irarará, irarará. Eu tenho uma sensação de que se eu for orar dessa maneira, o que eu menos tenho com Deus é intimidade, né? Uhum. Ele tá lá e eu não tenho nenhuma intimidade. E a gente precisa lembrar o que a obra de Jesus realmente fez por nós, tá? Vamos lembrar, duas coisas Jesus fez na cruz, duas coisas. Que coisas são essas? Você lembra? Primeira começa com Li e termina com Bertou.
Tá, nos libertou.
Libertou, mas já muito teologia, muito bom. Ele libertou a gente. Libertou do quê?
Do pecado.
Ele liberta a gente da escravidão e da força condenatória do pecado, ok?
Yes.
Então, eu era escravo do pecado, E ele só falava, faz assim, eu fazia, porque eu era escravo dele. Uhum. Ele me dominava.
Eu não podia escolher.
Eu não tinha escolha. Quando ele liberta a gente acha que liberdade, e a liberdade que Jesus deu pra gente, é pra gente poder fazer o que a gente quiser.
Mas
liberdade não,
não
é poder fazer o que se quer.
A gente fica escravo de Cristo, né? Novamente.
Exato. Então, liberdade não é poder fazer o que se quer. Agora é poder negar fazer o que não se quer. Percebe? Eu sei que é profundo teologicamente, mas é coisa assim. Música lá do Tales, lembra? O pecado vem, bate na minha porta.
Mas eu escolho Deus.
Mas eu escolho Deus. Antes, o pecado tinha arrombado a porta da minha casa.
Uhum.
Ele nem batia, ele entrava e me governava.
E eu tinha que obedecer.
E eu fazia, ponto final. Eu era escravo do pecado. Não tinha razão, não tinha, né, nada. Eu só fazia o que o pecado mandava eu fazer. E nem percebia que ele estava mandando eu fazer. As pessoas não percebem isso. Mas são escravas do pecado. Aí Jesus liberta a gente. Tudo bem? Agora eu posso dizer pro pecado?
Não.
Não. Ok. Isso é liberdade. Agora, tem uma segunda coisa que Deus fez por nós, que começa com sal e termina com...
vação.
Ah, exatamente.
Nossa.
Ele nos salvou, percebe?
Ô, pai, não fala assim comigo não, pai.
É nós, tá ligado? É, a questão toda é, ele nos salvou.
Yeah.
E ele nos salva do quê?
Ele nos salvou de viver distante dele pra sempre?
Muito bem.
Tem uma
ele
separação
nos salva
completa.
Da morte... A morte que
espiritual.
A gente entende é uma morte espiritual. Esta morte espiritual tem uma relação com aquele que é a essência estrutural da nossa vida.
Nossa, é a pior coisa.
Que é Deus. Quando a gente peca, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a separação de Deus.
Isso
é morte. Então, ele nos salva, quer dizer que ele pegou na nossa mão e nos... pois em contato com a mão de Deus. E agora a gente caminha junto no parque no domingo à tarde. Entendeu? A gente estava separado dele e agora ele botou a gente juntos outra vez. Como Deus estava afastado da gente por causa do pecado, e ele, lembra, ele, a ira dele está sobre a impiedade dos homens. Quer dizer, tá que ele é contra o pecado. Né? E ele não anda com quem peca. Como a gente agora está em Jesus, libertos da força escravatória do pecado, e a gente escolhe estar perto de Deus, na verdade, a gente escolhe não pecar. E aí a gente escolhe, então, porque eu quero estar perto dele, né? Ele caminha com a gente agora, ok? E esse caminhar com Deus é uma caminhada de intimidade. Eu faço uma pergunta para você. Me chamar de pai, de paizinho, de falar, paizinho, eu amo tanto o senhor, como você fala, que me manda toda noite, né? Ah, paizinho, eu amo o senhor, dorme com Deus.
Ai, você não manda boa noite, parece que eu não vivi o dia direito.
Isso acaba com a minha autoridade de pai?
Não.
Claro que não. É óbvio que não. Então, as pessoas têm um negócio, não, eu tenho que falar com Deus dessa maneira e tal, né?
Uhum.
Tem uma música popular aí, brasileira, que o autor, ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que, né, desatar o nó, tenho que fazer... Tem toda uma regra, parece, para falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, eu falo com ele agora.
Mas
por quê?
É
por
melhor
causa
ter um
de
respeito, né?
Então, mas o respeito também
eu também não vejo
tá
uma
nisso.
Pessoa andando assim, e aí, brother? Sei
mas
lá.
Eu acho que você me respeita. E a gente brinca, a gente faz piada, a gente faz... Isso não denigre, entendeu?
Se eu só fizer, pai, hoje isso, pai, já é uma oração.
Beleza,
okay.
Entendeu? Não precisa ser pai.
Entendi. Eu
né?
acho que
consolador.
Até se eu ficar mais preocupada com o jeito que eu vou falar, eu não perco... aquilo que eu quero falar,
parece,
me perco daquilo que eu quero falar.
Porque a gente fica...
Exato, eu não preciso pensar o como, eu só preciso ter essa relação de intimidade que você
claro,
disse.
Claro, se você quer, lembra que é uma questão agora que a gente tem acesso e liberdade para sermos diretos com Deus?
Às vezes eu fico assim, Deus, mas isso e tal, tá? Aí eu vou, pai, aí depois eu falo, desculpa eu ter falado tão alto, Senhor, mas é que eu fiquei revoltada.
Então, ele quer ouvir o que está no seu coração, ele não quer o seu farisaísmo, ele não quer esse respeito quadrático, né? Ele quer uma coisa que seja do seu coração.
E que se saírem palavras, né, naturalmente, que bom, que legal, é por um respeito e um amor de realmente alguém que reconhece o amor, não alguém que produz um amor plástico.
O que fica pra gente é relacionamento sincero com Deus. A maneira como você vai falar, tanto faz. Porque esse é o negócio. A gente então fala com Deus em português ou em inglês? O jeito de falar certo é em hebraico ou aramaico?
Com gírias.
Se a gente está agora na época do Novo Testamento, época de graça, é em grego, então. Tem que ser koinê. Não pode nem ser o grego contemporâneo.
Uou.
Peraí. Como assim? Não é. Você entendeu? Pode ser que lá em Portugal, coisas que pra gente aqui são extremamente chulas, lá pra eles não são.
Tem
aí eles vão usar esses termos.
Aqui pra gente são normais, que lá é xingamento.
E que lá é normal e pra nós aqui é palavrão, é xingamento.
Isso.
Então, eles podem ou não usar? A gente pode ou não usar? Tem uma questão cultural que a gente vai entender, a maneira da linguagem. O que a gente precisa se preocupar é... Jogue fora o seu farisaísmo, jogue fora essa sua religiosidade que não permite que você tenha intimidade com Deus. O que a gente quer e o que Jesus proporcionou para nós, portas abertas para que a gente tenha intimidade com Ele. Então diga pai, paizinho, senhor, o que você quiser. Porque se você tem intimidade com Ele, Ele sabe o que você está falando.
Ele vai te tratar, e ai, é tão bom quando a gente entende isso, né, pai? Pra gente conversar assim, e reconhece que ele é grande, sim, né? Se você curte orar, ou já teve algum questionamento, você pode também perguntar pra gente, perguntar pro pastor JP sobre oração, sobre relacionamento com Deus. A gente tá aqui pra conversar com você também. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp, 11-974-18-1456. Foi muito bom conversar com você, pai.
Valeu, filhinha.
Com você que tá nos ouvindo também, e a gente volta semana que vem.
De pai para filha, realização transmundial.